capítulo que trata sobre o caráter da fé e oferece para nós um ensino básico para a perseverança, para que sejamos perseverantes em Cristo e por Cristo Jesus. Nós vimos na primeira mensagem que o capítulo 11, ele trata a respeito do caráter da fé, primeiramente afirmando que a fé, ela não é algo somente subjetivo, que experimentamos no coração, algo que sentimos, mas há um aspecto importante e eu diria harmonioso no que diz respeito ao sentir e ter a fé em seu próprio coração. A fé, ela é objetiva, uma vez que ela se baseia, ela tem por substância e fundamento o testemunho de Deus sobre Jesus Cristo. Por isso, ela é certeza e ela é convicção. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vimos que foi justamente pela fé que os antigos, os nossos pais na fé, eles obtiveram um bom testemunho, porque eles depositaram a sua confiança em um firme fundamento, na realidade, na verdade concreta de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus que sustenta o homem, de um Deus que mesmo percebendo os resultados e os efeitos da desobediência e da queda do homem, ele se fez redentor quando enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, a fim de que nós experimentássemos a fé verdadeira. A fé verdadeira que é operada pelo Espírito, nos conduz até Cristo e realiza em nós uma grandiosa obra que nós conhecemos nas Escrituras, a obra da salvação. Hoje nós vamos estudar, vamos ver exemplos de fé na história de três patriarcas. Seus nomes, Abel, Enoque e Noé. Então capítulo 11, versículos de 4 a 7, são os versículos que eu farei, que irei ler e peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, como é bom louvar o teu santo nome e te exaltar por teus grandiosos feitos, por tudo que tu és, por tua grandeza, glória e poder, majestade, soberania e domínio sobre os céus e a terra, por todos os séculos. Como é bom, Senhor, exaltar e bendizer o teu santo nome, reconhecidos de que em Cristo Jesus temos a garantia, a certeza de uma fé verdadeira, duradoura, real e experimental, e que nos faz confiar e descansar sempre em teu poder, Senhor. Neste momento, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, porque reconhecemos, ó Senhor, as limitações que possuímos e a necessidade que temos da atenção, do raciocínio correto, da compreensão das verdades reveladas, que vão além da mera letra, porque cremos que a Bíblia é a Tua palavra, Senhor, é a palavra da salvação. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso coração, e que tudo aquilo que estamos vendo, aprendendo, seja em conjunto este fundamento sólido, esta substância espiritual, esta coluna de sustentação, pela qual o Senhor constrói a cada dia, constrói e edifica a cada dia a nossa vida, a vida da nossa casa, o edifício espiritual que é a tua igreja. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos por este momento e pelo privilégio que temos, Senhor. Amém. Os exemplos de fé que nós vamos estudar hoje, eles são iniciais e eles começam a abrir para nós esta galeria dos heróis da fé, os chamados e conhecidos heróis da fé. Eles trazem exemplos de fé importantes e certamente aplicações atuais e que nós precisamos guardar nesta noite em o nosso coração. Primeiramente, estudando sobre Abel, nós encontramos no versículo 4 um homem justo. Vamos ler juntos o versículo 4 que fala sobre Abel. Abel que foi aquele filho de Adão e aquele que Adão, quando gerou, aguardava e esperava uma promessa da parte de Deus. O que a Bíblia fala sobre ele e o que a Bíblia registra sobre ele é o que nós vamos começar a ver agora. Abel foi um homem justo. Lemos juntos o versículo 4. Vamos lá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel foi um homem justo, a Escritura nos diz, e há um registro importante aqui do autor aos Hebreus neste capítulo sobre Abel. Seu nome está associado à sua história de vida. Abel quer dizer fôlego, vapor, algo transitório. E de fato a sua vida foi extremamente rápida e passageira. Gênesis 4 relata que após a queda, Deus concedeu aos nossos primeiros pais um primeiro filho, seu nome Caim. Quando Eva deu à luz a Caim, a sua expectativa por um Messias, pelo cumprimento de Gênesis 3,15, de que da semente da mulher viria o Redentor, foi tamanha, que ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Outra tradução provável é, adquiri um varão, o Senhor. Em nenhuma outra passagem da Bíblia há uma referência tão direta a uma criança, a um bebê, sendo chamado de varão, ou seja, de homem perfeito, de homem formado, de homem maduro. Contudo, a Escritura relata e registra que um segundo filho foi gerado, seu nome Abel. Caim, um agricultor. Abel, um pastor de ovelhas. As instruções dadas pelo Senhor quanto à adoração certamente são percebidas quando nós notamos que no capítulo 4 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tanto Caim como Abel foram oferecer um culto ao Senhor. O relato bíblico mostra que Deus não se agradou da oferta de Caim, porém se agradou da oferta de Abel. E o autor aos Hebreus registra este fato, destacando o porquê a oferta de Caim não foi aceita. O texto mostra que não houve aprovação de Deus, que o sacrifício ou a oferta de Caim não foi excelente como aquela trazida por Abel. A questão não envolvia o fato de Caim trazer do fruto da terra e de Abel trazer apenas um cordeiro sacrificado, não. O texto diz que ele oferece das primícias do seu rebanho. E ele fez isso pela fé. O que entendemos que o que Abel aprendeu de seus pais, que já haviam sido expulsos do jardim do Éden, é que agora, para um encontro real com o Senhor, para uma adoração verdadeira, sincera, na dependência humilde do Senhor. Um sacrifício deveria ser oferecido e este sacrifício precisaria ter sangue. Os irmãos devem lembrar, aqueles que gostam e conhecem a história da Gênese da criação, de como o mundo foi criado, que quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, logo eles entenderam o resultado de sua desobediência e percebendo que estavam nus, algo que antes não trazia vergonha para eles, eles agora procuraram dar de seu jeito, ou procuraram dar um jeito para cobrir aquilo que agora os envergonhava. Mas quando o Senhor, graciosamente, vai até o encontro de Adão e sua esposa, e tudo aquilo é visto, toda a sentença é pronunciada, Adão e Eva tentando colocar a culpa um no outro e de indiretamente dizer: ó Senhor, a culpa é tua por toda esta situação. O Senhor sentencia, juízo sobrecai contra eles, mas a graça de Deus revelada mostra que o Senhor providenciaria um Salvador. E daquelas folhas de figueiras cozidas e mal colocadas para cobrir agora aquilo que antes não trazia vergonha, porque o homem e a mulher, juntos, marido e mulher, estavam nus e não se vergonhavam, foi substituída e coberta por peles dadas pelo Senhor, para que aquelas peles pudessem vesti-los. Alguém precisou morrer, precisou ser morto, necessitou ser sacrificado. Então, o autor aos Hebreus, quando fala sobre a decisão de Abel de oferecer ao Senhor um culto, nós, quando lemos esta passagem, percebemos o porquê ele é o primeiro a representar esta galeria de homens que creram no Senhor e serviram ao Senhor, porque pela fé Abel apresentou um sacrifício mais excelente do que o seu irmão Caim. Confiança, crença, fé da parte de Abel. Da parte de Caim, descrença, incredulidade, um coração muito duro. E o resultado trágico de todo aquele acontecimento foi que Abel, que procurou viver em harmonia com o seu Deus, que procurou viver em harmonia com a sua família, se tornou um homem conhecido por justo. E ele de fato era um homem justo, porque confiava na providência de oferecer um sacrifício proporcionada e ensinada pelo Senhor. A vida dele não foi longa, a vida dele foi curta, porque ao contrário de seu irmão Abel, Caim deixou que o pecado dominasse o seu coração. O Senhor o advertiu, o Senhor se dirigiu a ele, e o que nos mostra a Escritura é que naquele período o Senhor ainda falava com os seus servos, assim como falou com Adão ou falava na viração do dia. Ele se dirigiu a Caim e disse: o que foi que aconteceu? O pecado está batendo na porta do seu coração. Cumpre a você dominá-lo. A resposta de Caim anterior foi: eu não sou tutor de meu irmão e eu não tenho nenhuma responsabilidade para com ele. Caim já havia tirado a vida do seu próprio irmão. O primeiro homicídio cometeu. Mas o que o autor aos Hebreus diz a respeito de Abel é de grande importância para nós, meus queridos irmãos e irmãs. O final do versículo 4 diz que mesmo depois da morte, Abel é uma testemunha constante. E aquilo que ele fez, a sua fé em seu Senhor, a sua esperança em um Redentor, de que aquela expectativa de sua mãe não seria frustrada, porque aquele que ela pensou fosse o Redentor tirou a vida do seu próprio irmão, não fez com que aquele servo de Deus deixasse de fazer a coisa certa e de continuar adorando e servindo ao Senhor que o criou. Nós continuamos um pouco mais e percebemos que Abel, sendo um homem justo, é seguido então em sua descendência, e nós percebemos então na descendência da sua família, na descendência de seu pai, de um homem chamado Enoque. Vejam comigo o versículo de número 5. Enquanto Abel ficou conhecido como um homem justo, Enoque ficou conhecido como um homem consagrado a Deus. Versículo 5, vamos ler juntos? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A semelhança de seu antecessor, de seu ancestral Abel, ele demonstrou, Enoque, e o seu nome significa dedicado, consagrado. Ele mostrou, assim como Abel, amor para com o seu Senhor. Ele formou a geração, fez parte da geração da família de Adão, a sétima geração da família de Adão, e ele serviu ao Senhor. Diferentemente dos demais, diferentemente daqueles que em sua geração não tinham muita preocupação com o serviço a Deus, o que diz a Escritura Sagrada é que Enoque, ele ensinou e ainda hoje ensina através de seu testemunho de fé algo importante que nós não podemos esquecer. Posso continuar? Vamos lá. Todas as outras pessoas mencionadas na genealogia de Adão são descritas pelo mesmo refrão. Quando nós lemos a genealogia de Adão, capítulo 5, nós percebemos que a apresentação de cada um daqueles que formam a genealogia de Adão, ela termina com o mesmo refrão: e então morreu. Nasceu fulano, viveu tantos anos, e então morreu. Contudo, quando nós lemos a história de Enoque, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, a Escritura afirma: Enoque foi trasladado. Enoque não experimentou a morte. Ele foi trasladado para a glória por causa da sua fé. Verifique novamente comigo o versículo de número 5, meus irmãos. Pela fé, Enoque foi trasladado. Em outras palavras, Enoque não morre, mas Enoque é conduzido pelo Senhor até a sua presença. Mas a Escritura completa e diz que ele não experimentou a morte, porque ele andava com Deus. É a expressão literal em Gênesis 5. Era um homem de tamanha fé, era um homem de tamanho amor para com o Senhor, era um homem de uma profunda experiência com Deus, dedicado ao Senhor, que a própria Escritura diz que ele andava com Deus, e a força do verbo hebraico é que ele andava, e o seu caminhar com Deus era de uma experiência e intimidade tão grande com o seu Senhor, que ele já não mais era, enquanto andava, um homem aqui nesta terra. Com 65 anos ele gerou o seu primeiro filho, ele teve família, ele não foi um monge isolado que fazia orações todos os dias e jejuava. Ele era um homem que viveu a sua vida, foi um homem que criou filhos, foi um homem que teve sua família em meio a uma geração caída. Porém, a sua comunhão com o Senhor foi tão grande que a Escritura nos mostra por que razão ele andava com Deus. O significado de se andar com Deus significa que Enoque, ele viveu uma vida espiritual de forma que ele poderia dizer e ouvir do Senhor tudo. O que era necessário para o seu consolo? O que era importante para a sua vida de fé? Enoque tinha e recebia do Senhor o suprimento para a sua alma. Enoque vivia uma vida normal, como disse a vocês, meus irmãos e irmãs, de educar filhos e filhas, mas sua vida inteira foi caracterizada por seu serviço, por sua obediência e por seu temor ao Senhor. Quando nós fazemos as contas da genealogia de Adão, é interessante notar que Adão, representante da raça humana, que Adão, frustrado por sua queda e desobediência ao Senhor,
que Adão, que teve o privilégio de ouvir o Senhor todos os dias, de ter comunhão com Ele, e agora havia traído a sua confiança, dando ouvidos à serpente e à voz diabólica do engano. Pôde ver Enoque, sétima geração da sua família, fazendo aquilo que ele não conseguiu fazer. Ele andou com Deus. E Adão pôde ver isso. Ele andou com Deus. E a Escritura nos diz que a maldição da morte pronunciada sobre Adão e sua descendência não prevaleceu contra aquele homem dedicado, pois Deus o transformou. E a Escritura então nos diz, Hebreus 11, versículo 5, que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Não foi achado. Caminhando e andando com o Senhor, chegou um momento em que Deus tomou para si. Pela fé, Enoque então testemunhou e ainda hoje testemunha uma verdade espiritual que deve tocar a vida de todo aquele que crê em Deus. Que deve tocar a vida de todo crente que espera no Senhor, que anda com o Senhor, que busca agradar e servir ao Senhor. A Escritura então relata, ligada à verdade deste testemunho de Enoque, o que nós lemos no versículo 6. Que verdade espiritual! É o versículo oficial do nosso acampamento. Vamos ler juntos o versículo 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que verdade espiritual para nós, irmãos! Nos ensina como agradamos a Deus. Como podemos agradar a Deus andando com Ele em fé. Nos ensina por que oramos a Deus. Por que cremos que Ele existe. Como podemos buscá-lo em oração, com fervor, com confiança total, crendo que não são recompensas adquiridas ou conquistadas por nossas mãos, mas porque vivemos andando com Ele em fé, confiando em Suas promessas, em Seu testemunho, em Sua palavra. O Senhor, Ele é tão gracioso que Ele nos galardoa, e Ele nos premia, mesmo sem merecermos. Vivemos pela fé. Devemos obter este mesmo testemunho de agradar ao Senhor, de sermos dedicados assim como Enoque. E a Escritura nos mostra que tudo isso vale a pena se vivermos para o serviço e para a glória do nosso Deus. Em terceiro e último lugar, nós encontramos o último exemplo. O último exemplo, no versículo 7, fala sobre Noé. Nós vimos o que o texto bíblico diz sobre Abel, o que o texto bíblico diz sobre Enoque. Agora, sobre Noé, nós encontramos um homem de fé em um mundo descrente. Um homem de fé em um mundo cheio de incredulidade e descrença. Leamos o versículo 7. Vamos lá? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé foi um homem que demonstrou sua fé em Deus em um mundo de descrença. Seu nome significa descanso. Um homem que, em um mundo descrente, descansava no Senhor. O texto bíblico nos diz que, pela fé, ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ou seja, o Senhor revelou àquele homem fatos que se não veem. Pela fé, Noé aceitou o que o Senhor disse, creu, confiou no Senhor. E Gênesis capítulo 6 nos faz lembrar que o Senhor o instruiu a construir uma arca de tamanho específico, de tamanho adequado, e esta arca deveria comportar a família de Noé e os animais que o Senhor queria manter vivos. Muitos se perguntam, mas essa história, pastor, é muito complicada. Como é que Noé conseguiu colocar todos aqueles animais na arca? Quando nós olhamos a maneira como Deus se revela e percebemos os comprimentos da arca e como Deus mandou que ela fosse feita, podemos concluir que o Senhor, ele indicou e instruiu Noé, que pela fé obedeceu e provavelmente construiu aquela arca em um chão seco. E ele separou das raças escolhidas, filhotes, e todos eles certamente puderam ser comportados. As imagens muitas vezes nos enganam, e nós vemos nos desenhos aqueles grandes animais, girafas, elefantes e tais. Mas isso não deve nos tirar do foco. Deus informou a Noé sobre fatos que se não veem. E a Bíblia testifica que Noé agradou a Deus, porque a semelhança de Enoque, ele também andava com Deus. Ele achou graça diante do Senhor. Alvo da graça de Deus, ele seguiu os passos de seu ancestral. E ele também caminhou com o Senhor. Embora a Escritura não mencione, ela não registre os escárnios, as perturbações, os impedimentos que este servo de Deus teve que sofrer. Certamente por ter sido reconhecido como pregador da justiça, quando ele decidiu obedecer ao Senhor, em um momento e em uma geração que trouxe tanto desgosto a Deus, que ele disse: eu vou destruir o mundo com água. Certamente que aquele homem teve por sua dieta diária insultos, escárnios e zombarias. Mas a Escritura nos diz que, divinamente instruído pela fé, Noé, ele tomou, recebeu acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca, e completa o texto, para a salvação de sua casa. Sua fé em Deus o levou a temer e a construir. Sua confiança no Senhor o fez obediente. E a fé do cristão, tenham certeza, sempre fará oposição ao mundo. Os que desejarem viver piedosamente o Evangelho, não esperem outra coisa. A Escritura diz: serão perseguidos. Aqueles que decidiram seguir a Cristo, não esperem outra palavra senão: no mundo vocês serão afligidos. Mas a promessa de Deus diz: mas lembrem-se, eu venci o mundo. Lembrem-se, creiam na minha palavra. E Noé é um exemplo de um homem que permaneceu sozinho no meio de um mundo hostil. Noé só teve o apoio da sua família. A Escritura nos diz que ninguém mais esteve com ele, porque somente ele e a sua família e os animais separados entraram na arca. E aqui nós precisamos, irmãos, refletir o seguinte: crer em Deus no meio de companheiros crentes é relativamente fácil, mas não ter ninguém como apoio, exceto Deus, é uma grande prova para a nossa fé. Crer em Deus em um ambiente tão fraterno, em um ambiente de tanto conforto, em um ambiente onde gozamos liberdade religiosa, é relativamente fácil. Mas viver como os nossos irmãos em países opressos, sozinhos, muitas vezes isolados, tendo apenas Deus como seu refúgio, é uma verdadeira prova para a fé do cristão. Foi mencionado aqui que por 11 anos a Coreia do Norte continua sendo o topo da hostilidade à fé cristã. A rotina dura daqueles que creem em Cristo, naquele lugar, é extremamente difícil, provadora. Eles trabalham, quase não comem, sofrem escárnios, açoites, muitos são mortos, mas a Escritura nos diz que quando confiamos em Deus, quando andamos com Deus, quando cremos em Deus e procuramos agradá-lo, nós recebemos dele o conforto onde quer que estejamos. Martinho Lutero certa vez disse que uma masmorra com Cristo pode ser um palácio, porém um trono sem Cristo é um verdadeiro inferno. É uma verdadeira masmorra espiritual. A Escritura descreve, portanto, Noé como um homem justo. Seu testemunho de fé foi citado pelo profeta Ezequiel quando anunciou o juízo de Deus sobre uma nação impenitente. Percebam, irmãos, a vida de um justo, a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, de um velho temente a Deus, não somente testemunha da glória da salvação do nosso Cristo, mas também traz e acarreta juízo para aqueles que permanecem incrédulos e impenitentes. No livro do profeta Ezequiel, não somente Noé, mas Daniel e Jó são citados. E eles são citados como exemplos de homens que viveram e praticaram a justiça e confiaram no Senhor. Ezequiel 14, 14 e 20. Vamos examinar. Vejam que texto extremamente direto, forte, enfático quanto à necessidade de, assim como Noé, temermos e confiarmos no Senhor de maneira obediente. Ezequiel, capítulo 14. Há uma sentença, um castigo contra a idolatria. Há uma sentença ao juízo de Deus contra as nações impenitentes. E a partir do versículo 12 nos diz a Escritura Sagrada, Ezequiel 14, a partir do versículo 12. Acompanhe. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. E o versículo 14, então, chave diz: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Caminhamos um pouco mais e chegamos no versículo 20. O Senhor novamente enfatiza e diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Entendamos aqui, irmãos, que esta justiça não é conquistada pelo próprio esforço, capacidade humanas. Quando nós nos referimos ao personagem de Hebreus 11, que estamos vendo, Noé, a Escritura nos diz que ele andava com Deus, mas antes reforça: Noé achou graça diante do Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aquilo que o Senhor oferece e concede graciosamente aos homens não será compartilhado, porque cada homem responsável pelos seus próprios atos deve crer em Deus e, pela fé, confiado nele, buscar auxílio em seu Redentor. Noé, ele se tornou, irmãos, então, este exemplo mencionado nas Escrituras pelo profeta Ezequiel, no Novo Testamento, chamado por Pedro de pregador da justiça. E o autor aos Hebreus, ele diz que Noé tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa herança de justiça se torna real para nós que cremos pela fé. Porque a fé envolve esta convicção, envolve esta certeza, esperança em uma mensagem real e concreta, em fatos que ainda não vemos, porém, testemunhados, confiamos e cremos. A Escritura nos mostra que esta verdade, ainda hoje, deve ser anunciada e crida por todos os homens. Nenhum profeta pregou tal mensagem de juízo para a sua geração como Noé o fez por tanto tempo. Quando nós contabilizamos lá o tempo em que ele começou a construir a arca e o dilúvio então começa a vir, ou ele cai sobre a terra, nós alcançamos aproximadamente 120 anos. Quando ou como nós podemos saber que Noé, durante este período, ele pregou e ele era um pregador também? Pedro confirma, ele era um pregador da justiça. Ele estava lá trabalhando. Ele estava lá construindo aquela arca com seus filhos. E enquanto isso, podemos imaginar a zombaria, os escárnios, os insultos daqueles que o consideraram louco. Mas eu pergunto, irmãos, a vocês, a palavra da cruz não é loucura para os que se perdem? A palavra da cruz não é objeto de zombaria e de escárnio daqueles que acreditam que os cristãos são loucos, bitolados, atrasados, e que creem em um Deus que se confina em um livro velho? Mas a palavra de Deus nos diz que ela é loucura para os que se perdem, a pregação, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por sua fé, portanto, Noé herdou o dom da justiça. Seu ancestral, Abel, obteve testemunho de ser justo. Mas Noé, no entanto, tornou-se o possuidor da justiça. Pela fé, ele agradou a Deus. Pela fé, ele condenou o mundo de seu tempo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quais são as aplicações práticas para nós, irmãos, nesta noite? A primeira delas é que os heróis da fé que precederam Abraão foram verdadeiros pioneiros. Exemplos para nós. Abel, Enoque e Noé. Eles abrem esta galeria aqui de Hebreus 11. Estes homens permaneceram virtualmente sozinhos em seu contexto de fé. Descrença e desobediência os envolvia por todos os lados e uma comunidade crente para apoiá-los não existia. E a grande questão que deve nos levar a refletir nesta noite é que no contexto de fé em que vivemos, onde nós temos uma comunidade cristã, uma igreja para sermos apoiados, instruídos, ensinados, confortados em meio a um mundo ainda descrente e desobediente, nos tornamos indesculpáveis se não fazemos do nosso cristianismo algo experimental. Se a nossa fé é apenas mecânica, nos conduz à igreja domingo após domingo. Aqueles que não são tão regulares nos conduz à ceia apenas uma vez no mês. Aos piores, no dia 31 de dezembro, para penitencialmente pagarmos os nossos pecados. De nada se aproveita tudo aquilo que afirmamos crer, se o cristianismo que nós temos, se a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que afirmamos possuir, não nos levar a andar com Deus, de maneira que nós andamos em comunhão tão profunda com Ele, que nós nos sentimos confortados e sabemos que não seremos trasladados, muitos de nós, como foi Enoque. Mas todos nós, aqueles que morrerem, ou aqueles que estiverem vivos quando no retorno de Cristo, experimentarão da mesma glória e da mesma incorruptibilidade que todos os servos de Deus pela fé experimentarão. Em segundo lugar, devemos considerar o exemplo de Abel. Seu pai e sua mãe haviam caído na desobediência. Seu pai e sua mãe foram expulsos do paraíso. Seu irmão se recusou a ouvir a voz de Deus e tornou-se escravo do pecado. Contudo, Abel, contrariamente, desejou servir a Deus e fazer a sua vontade. Por que isso? Porque ele pôs a sua confiança no Senhor. Ele era uma figura solitária, mas foi um verdadeiro pioneiro da fé, um filho de Deus. Assim como Abel, meus irmãos, nós devemos desejar servir a Deus e fazer a sua vontade, ainda que por vezes isto nos torne solitários ou nos empurre para a solidão. Eu tenho plena certeza que nós sempre encontraremos amigos para a nossa caminhada de fé. E se porventura tudo mudar radicalmente em nosso país e passarmos a ser oprimidos, temos a certeza de que o nosso Deus jamais nos abandonará. Cristo sempre estará conosco. Quando estes cristãos modernos, que vivem sob perseguição severa, em países muçulmanos, em países comunistas, eles têm contato com a Igreja do Ocidente, e eles são perguntados, o que é que vocês estão precisando? Eles pedem oração. Em primeiro lugar, eles pedem Bíblias. Em segundo lugar, e eles pedem, então, que a Igreja se envolva e conheça a causa daqueles que sofrem por amor ao Senhor. Fico pensando, irmãos, muitas vezes como em nossa escala de prioridades não nos tornamos verdadeiros batalhadores pela fé e não vivemos para Cristo e por Cristo, porque a oração, a Bíblia, a nossa preocupação e envolvimento com a Igreja de Cristo estão em último plano. A nossa preocupação é em ganhar o mundo inteiro. E estamos nos esquecendo que o Senhor Jesus Cristo disse que ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma de nada adianta. Estamos muito mais preocupados, muito mais envolvidos com questões ligadas ao mundo e os seus prazeres. E a oração, o estudo da Escritura, que nos leva a uma experiência íntima com Cristo, em um caminhar humilde e dependente de Cristo, é substituído pelo poder que nós temos de compra, a influência que nós temos, ou status que nós encontramos ou conseguimos no mundo e até mesmo na Igreja. E aí nós queremos mesmo é nos tornar populares e não testemunhar do Evangelho de Cristo para o mundo hostil e desobediente à palavra do Senhor. Devemos considerar, irmãos, de fato, o exemplo de um homem como Abel. Terceiro lugar, nós sabemos muito pouco sobre o mundo no qual Enoque vivia. O autor coloca o nome de Enoque na genealogia de Adão e não fornece os detalhes históricos sobre este homem. Mas, apesar disso, ele destaca a característica de Enoque que marca ou que marcou a sua vida. Enoque andava com Deus e nenhuma das outras pessoas mencionadas na história genealógica de Adão recebeu essa descrição. Somente Enoque é conhecido como um homem de fé. Eu pergunto, como é que nós somos conhecidos pelo mundo? Como é que o mundo nos vê? Qual o reconhecimento que nós buscamos do mundo? O que é que nós queremos fazer com as nossas vocações? Como nós entendemos trabalho, família, igreja, relações, evangelismo? Como entendemos isso? Enoque foi conhecido como um homem de fé. Um homem que viveu para a glória do Senhor. Como nós somos conhecidos? Como queremos ser conhecidos? É a pergunta que também precisamos fazer nesta noite. Quarto e último lugar. A quarta e última aplicação para nós. Noé, o último destes personagens bíblicos aqui mencionados em Hebreus 11, ele andava à semelhança de Enoque com Deus, nós vimos isso. Ele também permaneceu junto com a sua família como um pioneiro da fé. O mundo desprezou Enoque, mas mesmo assim ele permaneceu fiel. Como nós temos nos comportado? Como nós temos agido quando o mundo nos despreza? Quando no trabalho nós não somos tão aceitos porque somos crentes? Quando na escola nós somos rejeitados porque nós cremos em Deus? Quando na universidade nós afirmamos que cremos que pela fé o nosso entendimento é que o universo foi formado pela palavra de Deus, que muito mais do que uma pessoa histórica, Jesus Cristo é Deus. Ele é o meu Salvador. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O que fazemos quando o mundo nos despreza? Permanecemos caminhando juntos em fidelidade. Sejamos honestos, irmãos. Nós temos negado a Cristo por tão pouco. Nós temos negado a Cristo por dinheiro. Nós temos negado a Cristo para não perdermos amigos. Nós temos negado a Cristo para não perdermos vantagens. Nós temos negado a Cristo por vergonha de testemunharmos do nome dele. Mas por sua fé, Abel pagou o preço, e o preço que ele pagou foi a sua própria vida. Estamos dispostos a isto? Não queremos aqui enganar ninguém. A vida cristã autêntica não é fácil. Tanto não é fácil que Abel e tantos outros servos de Deus mencionados nas Escrituras e na história da humanidade ainda hoje pagam com a sua própria vida o preço por amarem a Cristo. Por sua fé, Enoque foi trasladado. Com que frequência nós temos meditado sobre o céu? Com que frequência nós oramos e ansiamos a volta de Cristo? Com que frequência faz parte e toma conta do nosso tempo em conversação santa? A doutrina que fala sobre a esperança cristã de que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Pela fé, Noé salvou, segundo Hebreus 11, versículo 7, a vida de sua própria família. O mundo o condenou. Por 120 anos ele pregou a mesma coisa. Mas o seu objetivo era salvar a sua própria família. E com isso ele condenou o mundo de seu tempo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. A nossa preocupação, quando nós investimos em nossa família, é ver a nossa casa servindo ao Senhor, a nossa família salva, os nossos filhos caminhando com Cristo. O desejo da nossa alma é ver nossos filhos na universidade, é vê-los ganhando muito dinheiro, é vê-los sendo reconhecidos pelo mundo, ou primeiramente, vê-los servindo ao Senhor. O que você faria se seu filho, por exemplo, deixasse todo um projeto de vida que você pensou e planejou para ele, que você investiu, se o ouvisse dizer: meu pai, eu não quero ser tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, o meu chamado é para servir ao Senhor num campo missionário, o meu chamado é ir para aquele lugar que ninguém quer ir, o meu chamado é entregar a minha vida a Cristo e ser um pregador da palavra. Eu temo dizer que muitos de nós ficaríamos bravos com isso, porque essa tem sido a reação de muitos pais que não têm desejado primeiramente a salvação de sua própria casa e o desejo de ver os seus filhos na igreja. E muitos pais têm perdido os seus filhos para o mundo, não porque Deus invalidou a sua própria promessa, mas porque nós deixamos de crer nela há muito tempo. Pela fé, irmãos, devemos pagar o preço por Cristo e por amor a Cristo, mesmo que seja a nossa própria vida. Pela fé, não devemos perder a esperança de um novo céu e de uma nova terra, porque se a nossa fé se limita a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pela fé, devemos dizer assim como Josué disse, resolutamente, diante do povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, louvamos ao Senhor por tua santa palavra. Louvamos ao Senhor por estes exemplos de fé, destes homens que foram alcançados pela graça do Senhor, Abel, Enoque e Noé. Destes homens que buscaram te agradar, andar com o Senhor, e fizeram isto, ó Pai, porque creram em teu nome, confiaram no Senhor e deram as suas vidas para o teu serviço. Não importava, Senhor, o que acontecesse com eles. Não importava, Senhor, o que pudesse vir sobre eles. Eles estavam decididos e eles foram até o fim. Ó Senhor, perdoa-nos quando, por vezes, tornamos aquilo que deveria ser para nós combustível, incentivo, oportunidade para viver e pregar o Evangelho, o motivo da nossa indiferença, incredulidade e frieza espiritual, quando nós não passamos mais a viver pela fé. Precisamos, ó Senhor, em nossos dias, de homens e mulheres decididos a viver pela fé, a pagarem um alto preço, até mesmo com a sua própria vida, pela fé em Cristo. Precisamos de homens e mulheres, de jovens resolutos, adolescentes, crianças. Precisamos que o teu povo, Senhor, seja despertado e avivado pela palavra verdadeira e real, para que não sejamos engolidos pelo mundo que não ama a igreja, porém odeia, mas que precisa ser alvo do nosso amor e do nosso testemunho da graça poderosa e transformadora de Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Senhor, quando nós temos pensado da forma errada e com a mente totalmente secularizada temos esquecido de viver pela fé e não temos sido gratos pela providência e pela sustentação das nossas almas. pela nossa salvação, Senhor, favor imerecido, quando Cristo Jesus derramou o seu próprio sangue para nos salvar. Perdoa-nos, ó Senhor, e restaura-nos, fazendo-nos homens e mulheres de fé, que caminham com o Senhor e que desejam a salvação de suas próprias famílias, assim como Noé lutou e confiou e obedeceu somente a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.